Êxodo capítulo de número 6, a partir do verso 28. Êxodo 6, 28, nós leremos até o 7, 7. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizera. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 anos, quando falaram a Faraó. Quando os seus dias se acabarem aqui, e nenhum de nós aqui tem ideia de quando isso acontecerá, quais serão os frutos que você apresentará ao Senhor? Pensa um pouquinho sobre essa pergunta. No fundo lá de casa, tem três pequenas árvores que são uma parábola viva para mim. Tem um pé de amora, um pé de limão e um pé de pitanga. O pé de amora dá muita amora, só que dificilmente eu consigo comê-las, os passarinhos sempre chegam antes. Eu tento, eu vigio, dou uma olhada, mas eles trabalham 24/7, aí não dá para concorrer. Difícil eu conseguir pegar uma amora no ponto, porque ela tem que amadurecer, e o tempo dela amadurecer, os passarinhos estão lá de olho. Por outro lado, tem um pé de limão também, que eu nunca vi uma árvore dar tanto fruto quanto aquela. Para mim, um modelo, um paradigma de árvore frutífera é aquele limoeiro que tem lá. Porque eu não preciso nem ir atrás, como os passarinhos não estão nem aí para o limão, eu só dou uma olhada lá, todo dia de manhã tem alguma coisa lá para mim. E é uma satisfação poder ir lá pegar. É lógico que não dá fruto o ano inteiro, porque toda planta tem sua sazonalidade, mas respeitando esses parâmetros, nossa, como aquela planta é frutífera. Por outro lado, tem um pé de pitanga lá, que nunca deu nada, desde que eu plantei ele, e olha que eles estão muito perto um do outro, e em condições muito parecidas. Para não passar por mentiroso aqui, eu já colhi um único fruto daquela pitangueira, tão azedo, mas tão azedo, que eu não conseguia chamar aquilo de pitanga de verdade, não, porque, nossa, que coisa terrível. Mas certa vez, Jesus usou uma árvore infrutífera para fazer um alerta aos seus discípulos. Era na Semana Santa, Jesus estava voltando de Betânia. E um dos textos que registra isso é Mateus capítulo 21, a partir do verso 18, está escrito o seguinte: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente vereis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa parábola ilustrada pela figueira não era uma postura vingativa de Jesus para com uma planta que não lhe deu frutos. Jesus estava fazendo algo muito mais significativo com seus discípulos. Ele estava comparando a nação de Israel e a velha aliança com aquilo que estava prestes a se estabelecer. E Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam e rejeitaram a Cristo. E portanto se tornaram infrutíferos e secaram no reino de Deus, como aquela figueira. E isso é uma comparação com a nação de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é por isso que gente de todo povo, língua e nação, pode dar frutos no reino de Deus, desde que se relacione com Jesus e viva pela sua palavra. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como aquele primeiro texto que nós lemos de Êxodo ensina para nós como sermos frutíferos no reino de Deus. Como? E eu creio que aquele texto que lemos é um alerta para tomarmos cuidados e sermos diligentes, especialmente com três áreas da nossa vida: com as desculpas que muitas vezes damos, com os relacionamentos que por vezes ignoramos, e especialmente com o nosso corpo físico, que é a plataforma pelo qual Deus nos faz frutificar no seu reino. Se eu for bem sucedido, você no final dessa nossa conversa entenderá o que tudo isso tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos juntos? Dá uma olhada no texto. Veja que no versículo 30, nós temos mais uma vez um registro de uma desculpa que Moisés dá ao Senhor a respeito da sua missão. Eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Nós estamos lendo juntos o texto de Êxodo e percebemos que depois que Deus chama Moisés no capítulo 3, Moisés é recorrente em apresentar suas desculpas e falar que ele não serve, que ele não é a pessoa, que a coisa não é assim como Deus está pensando que será, porque ele não é capaz. Senhor, chama outro, mas não a mim. Depois de muito argumentar e bater na mesa, Moisés acata e sai. Sai tropeçando, porque sai negligenciando sua família, e se não fosse Zípora, Deus tinha dado um fecha em Moisés no caminho que volta ao Egito. Mas Deus usa poderosamente Zípora para que Moisés entendesse que Deus não estava levantando Moisés apenas para libertar o povo de Israel, mas também para ser um sacerdote da sua família. Ele chega lá no Egito, e ele é surpreendido pela reação voluntariosa do povo que crê naquilo que ele prega. Mas quando ele vai para falar com o faraó falou assim: você está louco? Você está achando que eu vou abrir mão do pilar da economia da minha nação, que está fundamentada no trabalho dos escravos hebreus, para deixar você sair daqui com esse povo? Some da minha frente. Aliás, você será responsabilizado por fazer com que esse povo trabalhe ainda mais em condições piores. Moisés sai da presença de Faraó, não somente com um não, mas encontra um povo que antes cria nele, e agora o culpa de suas cargas e dores, porque agora era Moisés o culpado de todo aquele sofrimento. Ele entra numa crise de fé tremenda, e o capítulo 6 revela essa crise. Pelo menos por três vezes ele fala assim: não dou conta, não sou eu, não vai. E o versículo 30 é a última dessas vezes em que ele faz isso. E eu vejo na boca de Moisés aqui algo que é muito recorrente na nossa vida espiritual também, que são desculpas e apontamentos de contextos específicos, de limitações nossas, para falar que nós não damos conta, que nós não conseguimos fazer aquilo que recebemos do Senhor. No caso de Moisés, é sua língua, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Nós não sabemos se ele era gago, se ele tinha a língua presa, se ele tinha alguma limitação física. O que nós sabemos é que para Moisés ele não poderia ser a pessoa que Deus chamou para fazer isso por causa das suas limitações. Você sempre terá um motivo razoável para apresentar questões diante do Senhor para não fazer o que ele requer de você, a dar desculpas. O problema é que quem é bom em dar desculpas geralmente não é bom em mais nada, porque está sempre se desculpando e tem sempre uma justificativa. Ele pensa em como organizar um discurso que evidencie sua negligência, não como desobediência, mas até mesmo como zelo, porque afinal de contas eu não dou conta de fazer algo tão excelente. Que palhaçada que é essa? Quando nós vemos o texto das Escrituras, nós vemos o quão ridículas eram as desculpas de Moisés. E eu destaco apenas essa questão da fala, porque é o que o texto dá maior ênfase. E veja no versículo de número 3, como Deus responde a essa escusa de Moisés. Versículo 3: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Uai, como assim? Eu esperava que Deus falasse: vai nessa sua força, homem valente, que eu vou convencer Faraó de atender ao seu discurso. Mas não é isso que Deus fala. No versículo de número 4, ele diz: Faraó não vos ouvirá. E aqui tem uma palavra ligada justamente ao discurso. Enquanto Moisés está falando: eu não dou conta, eu não sei falar, Deus está falando para ele: não vai ser pela sua fala, ele não vai atender o seu discurso, não é por aí que eu quero agir, obedeça. Sabe por que Deus precisava de um homem gago para esse processo todo, ou um homem que não fosse eloquente? Por causa do versículo de número 5, dá uma olhada para o texto. Depois de tudo que Deus estava por fazer, uma coisa ficaria claro: saberão os israelitas que eu sou o Senhor. Não é isso que está escrito aí? Não, olha para o texto: saberão quem? Os egípcios, que eu sou o Senhor. Quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo, Deus não queria somente ministrar aos israelitas, ele queria deixar claro um testemunho na nação do Egito de que só o Senhor é Deus. E veja que isso é muito peculiar na cultura egípcia daquela época, que para os egípcios Faraó era a encarnação pessoal de Ra, e ele era o Deus Sol que deveria ser venerado e considerado absoluto e soberano em todos os seus decretos, porque a palavra de Faraó é lei. Mas Deus queria mostrar para os egípcios que diante daquele Deus deles, um homem fraco e gago manifestaria o poder do Senhor no Egito. Deus não queria que os egípcios entendessem que Faraó não é Deus, mas que Moisés o é. Porque afinal de contas, quem é Moisés? É um líder fantástico, com muitas habilidades, alguém articulado, que liderou o povo fortemente para sair do Egito. Não. O propósito de Deus é que através das fraquezas de Moisés ficasse claro para os egípcios que só o Senhor é Deus. Percebe? É por isso que as suas e as minhas desculpas não valem nada, porque nós temos uma ideia do que é aquilo que Deus quer fazer por nosso propósito, mas os pensamentos do Senhor são muito mais generosos, amplos e profundos do que aquilo que a gente espera oferecer ao Senhor. Deus queria ministrar não somente aos hebreus, ele queria dar um testemunho aos egípcios, e era por isso que ele precisava de um homem fraco, Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A menos que você renuncie às suas desculpas, você não será alguém frutífero no reino do Senhor. Mas veja que interessante que o texto também mostra que Moisés foi frutífero nas mãos do Senhor nesse processo, por uma relação muito peculiar que ele tinha com Arão. Se não, olhe para o texto, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Você está precisando de alguém eloquente? Você não é, né? Pois é, o seu irmão está ao seu lado, para que isso aconteça a contento. De fato, há uma missão comunicativa naquilo que eu te entreguei, mas quem falará a Faraó será Arão. Ele será seu profeta na frente de Faraó. É interessantíssimo nós notarmos, meus irmãos, que, biblicamente falando, se nós quisermos ser frutíferos no reino de Deus, nós precisamos cuidar dos relacionamentos que Deus colocou ao nosso lado. Porque o que o pecado faz é nos tornar infrutíferos na obra do Senhor, nos separando dos nossos irmãos. Veja, por exemplo, qual foi o primeiro assassinato que a Bíblia relata? Entre dois irmãos. Isso não aconteceu porque um se engraçou pela mulher do outro, ou porque havia dívida financeira, nem por disputa de terra. Esse assassinato aconteceu depois de um culto, em que eles estavam disputando quem de fato agradava mais a Deus. Essa religiosidade que nos afasta dos irmãos, apontando os erros deles, nos fazendo nos vermos melhores do que eles para ministrar ao Senhor, afinal de contas, nós somos os fiéis, só nos torna um pouco menos frutíferos. E é claro que no meio do povo de Deus há o erro, e ele deve ser combatido. Mas me assusta, como a nossa espiritualidade, a nossa fé, tantas e tantas vezes funciona numa dinâmica de gueto e de individualidade, onde parece que Deus só fala comigo pelos meus fones de ouvido e através de mim e sozinho. Quando na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, tanto aqui nessa missão extraordinária que Moisés recebeu, como no Novo Testamento, nós aprendemos que Deus derramou sobre o corpo diferentes dons, e não sobre uma pessoa todos eles, e que Deus dispôs o povo dele como um povo interdependente, de forma que a riqueza da sabedoria, da multiforme plenitude da sabedoria de Deus, se manifesta na igreja, no povo, no corpo, e não somente numa figura, no heróizão lá da fé, mas a gente gosta de super-heróis. Nós gostamos desse modelo idólatra, em que os líderes religiosos precisam ser venerados como super, quando na verdade não é assim nem que eles, o Senhor os dispôs no corpo. Deus colocou a gente dependente uns dos outros, para que, como vasos de barro com um tesouro dentro, nós de fato manifestemos a glória do Senhor e para o Senhor. Por isso, Deus dispôs você, dependendo de outras pessoas no corpo de Cristo, para que isso te humilhe, mas para que isso também te faça mais frutífero, assim como Arão era o profeta de Moisés. Percebe? É assim que a gente caminha junto, é assim que nós avançamos na missão. E se você quiser ser frutífero, você precisa abrir mão das desculpas que te fazem não servir, que te fazem não dar, que te fazem não permanecer, não estar presente. Mas você precisa também cuidar dos relacionamentos que Deus colocou na sua vida, para que de fato você seja mais frutífero. Mas olha que interessante, que o texto nos ensina ainda mais, no versículo de número 7, quando diz, era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Você está doido, menino? Que é isso aqui? 80 anos? Às vezes a gente tem uma imaginação que trabalha como se Moisés fosse um garotão quando chegou para falar com o Faraó. Não, ele era um senhor de 80 anos. E deixa eu te falar um negócio. Com 80 anos, Moisés, ele não somente voltou da terra de Midian, teve uma audiência com o rei, mas liderou pelos próximos 40 o povo no deserto. Aí você fala, não, é milagre, não é possível. Tirando as suas desculpas de lado, deixa eu te falar um negócio. O seu corpo físico, é o principal ativo espiritual que Deus lhe conferiu para frutificar no reino dele. Seu corpo é o principal ativo que você tem no reino de Deus. Tudo que Deus quiser fazer através de você, Ele fará, em alguma medida, através do seu corpo. E é bom que você aprenda a envelhecer dando frutos. É isso que nós aprendemos com esse texto. E é isso que é tão diferente entre o texto bíblico e a nossa cultura. Porque a nossa cultura exalta, idolatra a juventude de maneiras ridículas. Nós queremos parecer mais jovens. Estica, levanta, tenta fazer de tudo. Porque essa é a beleza que as pessoas têm para oferecer. Mas na verdade o texto bíblico é muito mais profundo. Eu quero te apresentar duas perspectivas distintas do envelhecimento, que para mim, apenas uma revela adequadamente qual é a sabedoria bíblica sobre esse assunto. Primeiro eu quero te mostrar como Moisés, ranzinza e chato, tantas vezes olhava para si mesmo. Ele tinha várias desculpas. Abra no Salmo 90. Salmos 90. Salmo 90 foi Moisés que escreveu. Lá no versículo 10, tem um texto que diz o seguinte: os dias da nossa vida sobem 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira, enfado, porque tudo passa rápido demais e nós voamos. Nossa, que homem chato. Tá certo, é um texto inspirado pelo Espírito Santo, mas quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós estamos vendo aqui que ele estava sendo ranzinza. Porque aos 80, Deus estava confiando a ele a maior missão da sua vida. E ele foi muito frutífero. Na verdade, Moisés aos 80, parecia não com o Salmo 90, mas com o Salmo 92. Dá uma olhada no Salmo 92, versículo 12, diz o seguinte: o justo florescerá, como a palmeira crescerá, como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Isso aqui é um homem cheio do Espírito Santo escrevendo sobre a velhice. Você precisa aprender a envelhecer. E essa é uma das coisas que você precisa aprender, porque senão sua velhice será insuportável, não só para você, mas para as pessoas que estiverem perto de você. Você vai ficar chato. E a gente vai ter que te aguentar. Mas fala, deixa eu te falar, existe um jeito de envelhecer dando frutos, e não é na cirurgia plástica ou na agulhada. É fazendo com que a sua beleza manifeste a retidão do seu Senhor e de que Ele é justo. Essa é a beleza revelada por Deus nas cãs uma palavra que aparece muito na Bíblia, que se refere aos cabelos brancos. E sabe como Deus é revelado em toda a sua glória no Apocalipse? Não como um garotão, mas como um ancião de dias. O que é um ancião de dias? É o Senhor em toda a sua glória. Em Apocalipse. Percebe? Nós somos muito mundanos ao tratar da velhice. E quando nós lemos textos bíblicos como esse, nós percebemos que precisamos cuidar do corpo para chegarmos na velhice dando frutos. Aí você pode até falar, não, mas a contagem dos anos naquela época era diferente. Imagina, a gente não vê alguém chegando aos 120 hoje, isso é um absurdo e tal. Você pode ter essa desculpa, mas deixa eu te falar um negócio. Você consegue em uma festinha de aniversário consumir mais açúcar do que Moisés consumiu em um mês da vida dele. Isso faz muita diferença. Você é mais sedentário do que as ovelhas problemáticas, aleijadas do rebanho de Moisés lá em Midian. Você anda muito menos do que ele. Você e eu precisamos aprender a comer e a fazer exercício para a glória de Deus. Porque eu aprendi nas Escrituras que tem um texto que fala assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Nós somos uma cultura que só entende que o jejum pode ser para a glória de Deus, a gente não aprende a comer para a glória de Deus. E quando a gente começa a vigiar a comida para a glória de Deus, nós somos muito seletivos como evangélicos, em falar que o álcool não glorifica a Deus, mas a gente faz uma concessão para açúcar, que eu vou te falar, não é bíblico. Percebe como a gente sempre dá um jeito de desobedecer tranquilamente? Eu não quero colocar sobre você regras alimentares ou coisas que seriam um peso para você, eu só quero abrir os seus olhos para o fato de que Deus quer que você dê frutos o tempo todo e o fará através do seu corpo. Por isso, se prepare, porque você, para dar frutos, precisa largar a mão das suas desculpas, precisa cultivar relacionamentos espirituais com os irmãos, precisa cuidar do corpo, mas você precisa acima de tudo de Jesus Cristo de Nazaré, porque sem Ele, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. É por isso que o pastor Samuel começou o culto de hoje lendo João capítulo 15, e eu quero retomar essa leitura com você nesse momento. Jesus em João capítulo 15 nos chama de ramos. No domingo de Ramos você precisava ler esse texto. E diz o seguinte, 15:1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, Jesus, nada podeis fazer. Você pode cuidar muito bem do seu corpo, ser muito bem relacionado na igreja, e ser uma pessoa muito empreendedora, que não dá desculpas para nada. Sem Jesus, você não dará frutos no reino, porque Jesus é a videira verdadeira e não há outro. Jesus é o nosso irmão mais velho profeta, aquele que para Moisés era o seu Arão, que sem ele a missão não era cumprida, sabe? Jesus é o nosso irmão mais velho, que faz a palavra ter poder em nós. É por isso que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. Ele estava fazendo como um irmão mais velho, abrindo o caminho para a presença do Pai. Ele falando: sem mim vocês não conseguem nem falar com o Senhor, o Deus de toda a terra, mas comigo vocês podem até falar com o Senhor, o Deus de toda a terra. E quem que é Faraó para vocês terem medo de falar? Percebe a diferença? Com Jesus, nós podemos ser frutíferos. E Deus trouxe você aqui nessa manhã, para acima de tudo, você se entregar a Cristo, porque sem Ele, nem eu, nem você podemos dar fruto nenhum. Por isso eu gostaria de encerrar esse nosso momento, aplicando a palavra do Senhor em diferentes direções. E a primeira delas é: faça algo pela sua saúde, pelo seu corpo, nessa semana. Quer uma dica? Vai na corrida, vai na caminhada, mesmo que você não tenha se inscrito, vai lá, chefe, sai da cadeira, homem, vai lá andar, vai lá correr para o Senhor. Você pode não ter entendido até agora, mas o propósito disso também é fazer você entender que cuidar do seu corpo é algo espiritual. Tem gente no mundo que faz isso para ser mais sedutor, mais erótico. Nós fazemos para a glória de Deus, para sermos mais frutíferos. Entendeu? Vai lá. Agora, faça de uma maneira. Não tenta correr uma maratona essa semana, não. Porque às vezes nossos impulsos de cuidar do corpo é meio como um voo de galinha, né? A gente faz intensamente até se machucar. São nos pequenos mudanças de hábito que você mais abençoa o seu corpo. Porque essa semana você está querendo correr uma maratona, mas na semana que vem você quer meter a cara no pudim, que eu sei. Não é assim que funciona. São os hábitos que têm que ser mudados. E isso faz muita diferença. Você precisa aprender a comer para a glória de Deus. Eu quero falar muito especialmente também com você que tem mais de 60 anos e está aqui conosco ou está nos acompanhando. O mundo fala que talvez, para você, os seus anos melhores já se passaram e tudo aquilo que Deus queria fazer por você ou através de você, pelo menos as grandes coisas já passaram. Eu queria te dizer, ou te desafiar a ser um pouco menos mundano, porque nós aprendemos com as Escrituras que os justos florescem e frutificam na velhice. E você não pode se esquecer disso, tanto não pode, que Deus o trouxe aqui hoje para lembrar você disso. Tenha esperança, renove sua esperança, porque tudo o que você precisa para frutificar está em Cristo, e na sua conexão com Ele, na sua conexão com Cristo. Por fim, como você pode sair daqui confiando nas suas capacidades, no seu físico, na sua eloquência, nos seus relacionamentos, sem se arrepender e sem se entregar completamente a Jesus? Ele é a verdadeira videira e nós somos os ramos. E a menos que você esteja conectado com Ele, não há outra esperança de frutificar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado pelo testemunho da tua palavra no nosso meio, e nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação, o poder, mas acima de tudo, os frutos do Espírito Santo, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e até o dia eterno da colheita. Amém.